Eu queria saudar a plateia, agradecer imenso terem vindo, dá-nos imenso prazer à Maria Rueff e a mim, saudar a Maria, agradecer imenso também estar aqui connosco. Eu já contei
obrigada
à Maria que
quando
se começou a saber que era a primeira convidada, houve um uníssono de agrado, que também me encheu a mim de agrado do acerto da escolha. Oh, Maria, hoje é um grande dia de festa, Dia Mundial do Teatro, é um grande dia de festa para si.
Certo, antes de mais, muito obrigada. Eu devo-vos dizer que é uma grande responsabilidade, até porque tenho ali na plateia a minha queridíssima professora Glória de Matos, para quem eu peço uma salva de palmas. Muito obrigada. Já me está... Já vou chumbar. Devo-lhe muito e já agora sinto que este aplauso se estendeu também aos que já partiram e aos que continuam. Sim, é um dia de festa para nós.
Vestiu como hoje? Houve alguma celebração?
Hoje foi um dia esquizofrénico. Começou por um velório de um grande amigo, mas faz tudo parte de Deus.
Tal
sol e lua,
exatamente,
que falávamos. Depois uma iniciativa muito bonita da freguesia de Santo António, que lançou uma espécie de passeio da fama, chamemos-lhe assim, na Praça da Alegria, em Lisboa, com alguns nomes. Enfim, já lá está o meu, que não faz muito sentido, mas pronto, fiquei muito honrada. E agora volto à casa do pai, onde comecei de manhã, para ter esta conversa consigo, que muito me honra, Maria João. Muito obrigada.
Maria, o que é que fez alguém que tinha apostado no curso de Direito e que não entrou por uma décima virar-se para o Conservatório? Havia aí uma vocação, tinha havido uma espécie de disputa entre as leis.
Não estão a ouvir bem desse lado. Tenho que falar mais perto, João. Desculpe.
Querem que eu repita a pergunta? A pergunta era o que é que fez uma pessoa como a Maria Rueff, que tinha apostado numa carreira de leis, de ser uma mulher de leis, não entrou na Universidade de Direito, na Faculdade de Direito, por uma décima e entrou no Conservatório. Eu posso falar de vocação?
Eu tive uns pais excepcionais. Bem, todos nós, isto parece uma lapa aliçada, mas no meu caso tive uns pais excepcionais que, se fossem vivos, teriam neste momento 80 e tal, quase 90, portanto são pessoas de uma época. Normalmente os filhos dessas pessoas nunca puderam seguir o teatro, ou faziam primeiro ou direito ou medicina, para dar a honra aos pais, e depois então abraçavam o seu grande amor. Eu tive uns pais que foram o contrário. Foi a minha mãe, na sua enorme sabedoria, que me disse: não é por acaso que não entraste por uma décima, porque a tua vocação é ser atriz. Portanto, faz-me o favor de seguires o teu sonho. O que é muito bonito. E, na verdade, eu entrei no conservatório e no segundo ano de teatro, ao substituir uma colega minha com o meu outro mestre...
Deram por si.
Armando Cortês.
Deram por si,
nunca
logo.
Nunca mais parei. Sim,
na substituição,
sim.
Deram por si. Já vamos ao teatro, mas você disse aí uma coisa muito interessante e muito rica, porque espelha o que é a vida, que começou por ir a um velório.
Uhum.
E eu também me lembro que hoje é um grande dia de festa para si, porque é o Dia Mundial do Teatro, mas eu sei que a Maria está a viver uns dias pesados e sombrios, porque nasceu na Beira, e a Beira, todos nós sabemos, está numa situação dramática, parece abandonada, não está, mas parece abandonada. Isto pesa-lhe, o seu coração fica pesado.
É quase que é um cenário repetidamente apocalíptico, sobretudo para quem esteve em África percebe isto muito bem. É o meu berço, portanto digamos que é a segunda vez que o vejo destruído, num povo muito carinhoso e que estranhamente esta catástrofe quase que... Nós sentimos sempre isso, não é? Porquê, Deus? Porquê? Porquê é que estas coisas nos acontecem? Mas também recebi o dia, comecei o dia com uma notícia muito feliz, foi a promessa do Papa Francisco visitar Moçambique, portanto, ele tem, eu sou absolutamente, somos todos, penso, seguidora e...
É uma figura que inspira.
Pelo Papa Francisco, que consegue sempre o condão de estar onde é preciso e põe os holofotes do mundo onde é preciso. Mas como sempre Portugal, e também podemos ler nos Facebooks, etc., o que se diz é a estrondosa ajuda portuguesa a Moçambique. Portanto, há quase que aqui sempre...
Há um elo.
Há sempre um elo. E embora eu esteja cá, o meu coração está lá, com uma enorme sensação de impotência, mas rezando.
Mas é a vida, não é? A luz e a sombra, a maré alta e a maré baixa.
A minha mãe dizia uma coisa, quem viveu lá, a beira foi roubada ao mar. Era pantanosa, portanto uma espécie de Amsterdão, digamos assim, e de alguma forma às vezes o mar parece que reivindica o que lhe pertence.
É. Oh, Maria, a Maria guarda marcas amargas ou pesadas dentro de si porque veio com os seus irmãos
a descolonização.
Cinco ou seis. Com os pais de mãos vazias no tumulto da descolonização, era muito pequenina, mas depois em Portugal tiveram um recomeço de vida também muito difícil, desemprego.
Sim, duríssimo. Enfim, foi o que aconteceu. Diga-me.
Ficou.
Foi o que aconteceu a tantas famílias portuguesas, não é? A minha não foi exceção. Os meus pais começaram do zero, literalmente do zero, aos 40 e tal anos, com seis filhos. Eu acho que isso provocou em mim. Eu era a criança numa família.
Era mais nova.
Bebê, com dois anos, três, quatro, numa família de adultos despedaçados. E eu acho que o humor. Ou o que eu atribuo a Deus que fez em mim, eu sinto que Deus operou em mim esse milagre de transformar a dor em coisas risíveis, porque me lembro desde muito pequenina fazer rir a família, ser um bocadinho uma espécie do pipo da panela de pressão, imitando o primo, o professor, etc. Que, aliás, sucede muito aos povos castigados, mais uma vez, se lembrarmos
o Brasil. Eu lembro-me da Maria me dizer... que achava que esse seu dom de fazer rir, de interpretar e praticar o humor, de com a sua alegria comunicativa e talentosa alegrar o outro, que podia vir da tragédia ou da dificuldade.
A dor é a grande base, é o que está por trás da comédia sempre. Bem, a minha professora corrigir-me-á. Mas são as duas cores mais fortes do teatro, tragédia e comédia, e juntam-se sempre. No meu caso, é nitidamente a tragédia, e não é só no meu caso, muitos comediantes, o próprio Chaplin, que faz uma espécie de comédia amarga, se nós nos lembrarmos de vários cómicos que temos na cabeça, quase todos eles são palhaços tristes. Normalmente o humor vem de uma capacidade da distância da dor e de transformar a dor numa coisa, numa pirueta, digamos assim, qualquer mais feliz. Mas devo dizer que isto é uma herança de família, ou seja, todos nós tínhamos o dom da alegria e a capacidade de fazer rir e de fazer-nos rir uns aos outros. E digamos que eu fui a única que consegui profissionalizar esse lado, mas devo a toda a minha, à genética, o António Lobato Nunes diz uma frase muito bonita, diz que deve a sua literatura ao seu calvário na guerra, e eu devo o meu humor ao calvário da minha família.
E da sua infância e da sua adolescência. Maria, Deus era um estranho. Em vossa casa, falava-se Deus na sua família, em casa?
Absolutamente, uma formação católica, apostólica, romana, todos batizados, todos a ir à missa ao domingo. Eu própria, onde é que está? Deus em tudo isto está no meu nome, eu chamo-me Maria de Deus.
Você chama-se Maria de Deus?
Sim.
Mas isto é que é uma notícia. Você chama-se Maria de Deus?
Chamo-me Maria de Deus. Eu nasci no
Não
dia...
é por acaso, claro.
Não, eu nasci, estou aqui por uma promessa que a minha mãe fez. Em África não havia, enfim, neste momento também não há grandes Sim. ajudas da medicina, e palpavam, e aparentemente eu era um bebê com um defeito. E a minha mãe disse, seja o que for, eu quero tê-lo, e se nascer no dia de corpo de Deus, é Maria de Deus. E assim foi. Pronto, enfim, tem alguns defeitos.
Não foi. Olha, Maria.
Não vi muito certa. Realmente não vi, mas foi o que se arranjou.
Mas olha, arranjou-se muito bem. E não foi por acaso que você nasceu no dia em que nasceu.
Muito obrigada.
Mas eu gostava que contasse um episódio que parece que agora eu fui buscar um episódio menos delicado para com a Santa Amada Igreja, mas não é. É porque é um episódio simultaneamente muito, como é que é que te explico? Que expõe uma a enorme fragilidade, solidão e abandono que você deve ter sentido quando estava na catequese.
Sim.
Estava-se a preparar a procissão do Senhor dos Passos.
Senhor dos Passos da Graça.
E a catequista da Maria disse...
Eu fui... eu conto este episódio porque eu acho que nos devemos sempre repensar como cristãos, e a Igreja que está a viver uma fase tão difícil, e sobretudo a frase do Papa Francisco de nos aproximarmos mais das nossas das ovelhas, mas também nós, não só os pastores. E o que aconteceu foi, eu fui escolhida para ser um dos anjinhos do Senhor dos Passos da Graça, os anjos do martírio, que levam a, no meu caso era o Santo Sudário. E era preciso, o hábito é muito bonito, quem já viu é do século XVII, mas eram precisos uns sapatos pretos para o anjinho. E eu disse à minha catequista, porque tínhamos acabado de vir da África, que não tinha sapatos pretos. E ela então proibiu-me de ir na procissão.
Figurar na procissão.
Por não ter sapatos pretos. Eu lembro-me de ter entrado em choque. E mais uma vez fui ter com a minha mãe. A minha mãe foi muito salvífica na minha vida, ainda hoje é. Todos os dias lhe peço inspiração. E disse que não percebia porque como é que Cristo, que ia descalço, porque a imagem do Senhor dos Passos foi à frente, porque é que queriam que eu tivesse uns sapatos pretos? E a minha mãe, desculpa, pintou de preto os únicos sapatos que eu tinha.
Mas é uma história muito bonita, não, sabendo eu esta história, não podia deixar de pedir à Maria que contasse. Mas... já agora.
Isto já sem, enfim, obviamente me comovo sempre, porque eu já perdi os meus pais, justamente por esta distância de idade e todas estas histórias mexem comigo, também pelas saudades que tenho deles. Mas isto para pensarmos todos, o que muitas vezes nós fazemos achando que estamos a ser bons cristãos, no sentido de cumprir um dogma ou uma... porque tem que ir tudo de preto,
sim,
porque é assim que manda a fórmula aqui.
Sim, sim.
E estamos justamente a ir contra Cristo.
Sim, ou a magoar alguém de tal maneira, certo, que estamos a ir, certo, contra Cristo. Olha, eu ia-lhe perguntar, então, no fundo já me respondeu, eu ia-lhe perguntar o que é que você fez desse momento simultaneamente de humilhação, porque era a menina que tinha sido excluída de figurar na procissão, nesse momento de sofrimento, porque era a única que foi escolhida, que foi, a quem foi imposto. Não. Você o que é que fez disso? Fez isso que você me disse agora, é aprender a destrinçar os verdadeiros sinais.
A destrinçar os verdadeiros sinais, a fazer humor com eles. Devo confessar que tive muitas... Eu sou uma mulher que na sociedade portuguesa tento de alguma forma, até porque a minha família, já desde a minha bisavó, é uma família de matriarcado, que é também uma coisa muito fora do comum na sociedade portuguesa. Portanto, eu tento gerir com Deus, que é de facto um amigo da almofada, todas essas... Há uma crónica muito bonita do Frei Bento Domingos, explica justamente a mulher, a esquizofrenia das mulheres na Igreja. E eu tento gerir muitas vezes essa esquizofrenia, que se por um lado...
O que é que você chama? Temos que parar aqui. O que é que
papel,
chama?
Do papel da mulher, se eu luto na sociedade portuguesa através de uma profissão que não é muito comum para mulheres, que é o humor, normalmente feita por homens, se eu luto pela tal igualdade... Às vezes na Igreja é difícil gerir ainda esses lados medievais, digamos assim. Isto dava, obviamente,
sim, uma
um grande,
grande sim,
debate.
Sim.
Os bispos alemães estão, de resto, sim, a tratar disso. Celibato, enfim, ordenação de mulheres por aí fora, não é agora o caso. Mas o que eu lhe digo é que muitas vezes me fui afastando e reaproximando da Igreja, que é feita de homens, portanto, de homens e mulheres, cheia de erros, mas sempre
mas nunca de Deus.
Mas nunca de Deus, sempre com pistas muito, muito concretas, até sobre a minha posição de humorista. Eu tive aquela educação que se dizia graças a Deus muitas, graças com Deus nenhumas, e eu tive várias crises de fé no sentido de como é que se pode fazer humor que aparentemente magoa o caricaturado, não é? Num país que devagarinho, depois da ditadura que tivemos, vai aprendendo a rir. Como é que eu posso fazer isso sem parecer que sou sobranceira ou sem castigar o outro? E tenho tido pistas de homens da Igreja e inclusivamente do santo da minha devoção, tenho que falar nele, que é o São Filipe Neri.
Que é o São Filipe Neri. Maria, mas eu sou o Filipe Neri, vou deixar para mais daqui um bocadinho, que também é uma história maravilhosa, mas é por causa de algo que a Maria está a dizer, porque eu ia lhe perguntar como é que se deve leva Deus para cima de um palco? Você leva-o. Leva-o na medida em que ele está sempre consigo.
Não, não, mais do que isso, eu acho que sou veículo de qualquer coisa superior a mim, transcendente a mim. Há quem não lhe chame Deus, há quem chame força da natureza, há quem chame outra coisa qualquer.
Por isso é que chama Deus?
Eu chamo Deus. Eu sinto-me absolutamente ao serviço do outro, e é assim que eu resolvi no meu coração, e falando com vários diretores espirituais e lendo em vários livros, é nesse sentido que eu encaro o humor como espelho do outro e não como nenhuma farpa, ou eu sou superior, antes pelo contrário, eu sou tão falha e tão pecadora e tão tão mal amanhada, e sobretudo o humor é a arte do ridículo, não é? Eu própria vou desfigurada para a cena, também é uma coisa que para uma mulher não é fácil, numa sociedade
não é fácil.
Pede à mulher que seja compostinha ainda hoje. E portanto é isso que eu sinto. Eu entro em palco, devo dizer que é o sítio onde mais feliz me sinto, e espero ser veículo de qualquer coisa, que sei que no fundo não sou bem eu.
Oh Maria, eu devo falar, a Maria tem falado aí várias vezes da palavra humor, o que está certíssimo no seu caso. Eu talvez tenha falado mais teatro. A verdade é que no seu caso específico são indistinguíveis, não são?
Sim.
Qual é a palavra que eu devo dizer, que se deve dizer?
Não faço ideia, talvez a Glória saiba, que é professora. Sabe, Maria João, eu acho...
Talvez não interesse muito também, o que interessa é o talento ou o gênio.
Representar, de facto, só muda ali uma vírgula. Nós vamos representar um todo, uma vida humana, uma figura, e em todas as figuras há fases e facetas risíveis e outras trágicas e outras só tristes e outras dramáticas. Portanto, eu obviamente que depois tecnicamente há qualquer coisa que distinga comédia e tragédia, mas na verdade o que mais me enche as medidas é quando eu numa noite, numa peça, num sketch, consigo atingir os dois lados, mostrar alma, humanidade, e a humanidade tem as duas coisas, não é?
E como é que a Maria sabe que, como é que se apercebe, intui, é um instinto, é a pele, é a sensibilidade, como é que intui que agarrou a plateia, que a plateia é sua?
Chamam-se tábuas, são muitos,
é.
São muitos anos.
Exatamente.
E tenho sempre uma profunda humildade. Eunice Munhoz deu-nos uma vez uma masterclass e alguém perguntou, mas a senhora ainda tem nervos antes de entrar? E ela disse, são cada vez maiores. E eu agora, com os anos que vou tendo, entendo na plenitude esta frase, são cada vez maiores. O medo de defraudar as pessoas, as expectativas que as pessoas põem sobre nós. Portanto, nunca nada está a ganho. É essa, acho eu, que deve ser a grande humildade dos atores, entrar sempre como se fosse uma estreia e sempre com a sensação que nada está a ganho, sobretudo a comédia, porque a comédia a todos os minutos se vai a exame. Se eu falho uma graça, depois posso já não conseguir.
Se falha um ritmo, um timing.
Um ritmo, tem muito de matemática a comédia também. E portanto, é estar-se a ir a exame. Isto tem que se ter, por um lado, uma grande coragem e, por outro, uma profunda humildade e depois uma grande gratidão, porque há aqui qualquer coisa, de facto, de químico que acontece. Que não está nas nossas mãos e, portanto, cada vez vai sendo, de facto, pior. Pior no sentido...
Sim, mas melhor.
Melhor. Pior, mas melhor, sim.
Sabe que, talvez a Glória de Matos lembra-se, com certeza, a Leonor Xavier, haverá aqui pessoas que se lembram da fantástica e única Laura Alves... E a Maria faz-me lembrar, e se eu tivesse que escrever sobre si um grande elogio era isto, porque consegue ao mesmo tempo, isso que a Maria tem estado a descrever, de fazer o máximo da comédia e a mais patética e desolada das tragédias, não é para todos.
Oh, muito obrigada, eu tenho uma grande pena, o Raul consegui vê-lo, Raul Solnado, a Laura já não consegui ver em palco, mas quer dizer, não lhe chega aos calcanhares, ainda hoje a vi.
Se não se importa, eu acho que chega. Se não se importa, eu acho que chega.
Ainda hoje vi o nome dela no passeio e voltei a falar nela e voltei a dizer à imprensa portuguesa que insiste que não há mulheres na comédia, ao menos agora à volta da Praça da Alegria estão variadíssimas mulheres comediantes deste país, para as pessoas perceberem que tivemos grandes, 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 enormíssimas comediantes. Obrigada, Laura.
Maria, há pouco disse que de vez em quando que tinham umas hesitações ou umas dúvidas ou que a linha não tinha sido, se bem estou a interpretar, uma avenida direta para Deus ou com a sua relação com o transcendente, e falou de alguns apoios de umas pessoas. Eu gostava que parássemos aqui porque é interessante, porque eu lembro-me, por exemplo, de você um dia me ter contado que fez um retiro numa boa altura. De me ter contado das conversas e de como você tinha apreendido as palavras do Frei Bento Domingos, o seu encontro com o Bispo José Tolentino Mendonça, alguns livros, foram faróis que se foram acendendo?
Foram. Eu calhou, o Frei Bento, nós fomos censurados. Nós, a equipa do Herman, na altura do Herman Enciclopédia, num programa sobre, num sketch chamado Última Ceia, que foi censurado e que, enfim, criou grande perturbação.
Ai, eu sabe como é que foi censurado, não se lembra?
Lembro-me porque passei por ele, mas diga,
não,
João, diga.
Era no programa Parabéns.
Não, isso foi antes, este era no Herman Enciclopédia.
Ah, mas eu que estava lá.
Certo, e eu sendo cristã e tendo uma mãe profundamente cristã, perguntei-lhe, mãe, mas ofende-te? E o sketch, no fundo, era brincar com aquela forma de reportagem que se começou a usar na SIC, dos entrevistadores estarem em cima do acontecimento. Portanto, eu fazia uma repórter em cima da Última Ceia. Bom, e de facto a única pessoa que nos veio defender foi o Frei Bento, porque o humor e a Igreja tiveram sempre relações não muito...
cordiais.
É mais polite, politicamente correto, dizer
Sim.
a alegria. E não
Sim.
o humor ou a
Sim.
comédia, é
Sim.
complicado. E o Frei Bento veio explicar que a comédia também se faz, ou fazia-se nas aldeias portuguesas, dentro da Igreja, e ficámos desde aí muito amigos, e eu muito grata ao Frei Bento. E fui, de facto, numa das minhas noites escuras, que eu acho que todos temos, até porque perdi, tive uma sequência de perdas, dois irmãos, etc. E todos nós nos zangamos inevitavelmente um bocadinho com Deus.
E achou que
quando são ceifas,
podia estar a ser silencioso. Achou o quê?
Exato, porque
sentiu-se sozinho, achou
vezes,
o quê?
Exatamente, eu acho que muitas vezes sentimos isso, não é? Sobretudo, porque é que às vezes Deus silencia? O que é que Ele silencia? Bom, e senti que tinha que ir passar férias.
E será que Ele não despede?
Que é o que eu chamo
silêncio.
Aos filhos.
Será que ele não nos pede?
Não, ele pede que... O que eu acho que ele nos pede é escuta. E nós, para escutarmos, temos de facto que fazer silêncio, e a vida não nos permite o silêncio. E a comédia é uma arte muito barulhenta, de resto, pelo tom, pela caricatura, sim, enfim. Bom, e nesse retiro aconteceu-me uma coisa muito bonita, que foi descobrir um livro de um jesuíta que se chama O Riso de Deus, e em que defende, se puderem comprar, falha-me agora o nome do autor, mas está nas Paulinas, e ele defende que há um riso bom, ou um humor bom, e um humor que de facto não é feito da melhor maneira. Digamos que o riso bom é catártico, há qualquer coisa de catarse, e o outro é o tal sobranceiro com superioridade,
arrogante,
de humilhação, por aí fora, pronto. E portanto apaziguei,
apaziguei uma dúvida.
Apaziguei uma dúvida e reencontrei várias pessoas, nomeadamente depois o padre Tolentino e alguns jesuítas, com quem gosto muito de conversar sobre isto, sobre a alegria, sobre o humor, independentemente da carta do Papa Francisco, que já veio depois sobre isso, justamente sobre o humor e sobre a alegria. E portanto, é sempre quando eu ponho o coração à escuta, e veio também numa dessas conversas com o Frei Bento, que de resto tem uma crónica sobre isso, puderem ler, o São Filipe Neri. É agora que ele vai. São Filipe Neri, há uma rua em Lisboa de São Filipe Neri, normalmente é tido, e eu já procurei alguns livros sobre ele em Portugal, é o santo da alegria cristã, o tal lado politicamente correto, quando o São Filipe era um humorista verdadeiramente, um bufone. Bufone quer dizer,
sim, sim,
um trapalhão, brincava aliás com o Papa da época, com o Santo Inácio de Loyola, quando saíram os exercícios espirituais, e foi portanto, eu fiz questão de ir a Roma pedir-lhe inspiração, e é um santo que desde aí, quem eu peço muitas vezes ajuda. Porque não é fácil estar sempre disponível para fazer rir, não é? Nem sempre conseguimos a tal distância da dor, e às vezes as nossas os nossos outonos, embora nos socorremos da técnica,
não chega. Quando se está por dentro num luto, ou numa dúvida, ou na angústia da dúvida,
absolutamente,
que é uma coisa que pode ser tão pesada. Não, eu ia perguntar onde é que você vai buscar a força de deixar isso num nível mais baixo e pensar no que tem que fazer num nível mais alto, ou seja, esquecer-se da sua tristeza ou da sua angústia para se dar à plateia.
Entra na verdade aí a técnica, e depois entra uma coisa mágica que todos os atores sentem, que é cada espetáculo é único. O que nós damos, recebemos em triplo pela reação do público, e essa catarse que muitas pessoas dizem que a comédia faz, nós também a sentimos. E o que é facto é que eu posso entrar cansadíssima, pesada, e saio com uma leveza extraordinária. Por isso é que eu lhe digo, há aqui qualquer coisa de milagre nesta troca. Por isso é que eu fico tão feliz que o Papa Francisco tenha trazido o humor para a ordem do dia. Dai-nos, Senhor, um bom humor, é uma das orações que ele diz, e não é só no sentido da boa disposição, é na nossa capacidade de relativizar, de tentar ver o copo mais cheio, e de perceber que as coisas passam, de facto. Dói, mas depois as coisas passam.
Oh, Maria, o que é que o Papa Francisco lhe trouxe mais? Já não é pouco isso que disse, sobretudo numa pessoa que vive do humor, para o humor, que faz disso uma parte essencial da sua vida. É formidável que o Papa Francisco ajude nisso. Portanto, eu já me daria satisfeita pela resposta, mas tratando-se da figura que é, e de eu ter aqui uma pessoa tão inspirada a falar comigo,
oh, caramba.
O que é que ele lhe traz mais?
Trouxe
de essencial, de diferente,
vou-lhe dizer,
de mobilizador.
É como se tivesse trazido àquela pequenina os sapatos da cor que eram.
Ah, boa resposta.
Muito obrigada.
Exatamente.
Agora vim respirar.
Agora não tem um nó na garganta com esta resposta.
Trouxe-lhe os sapatos.
É. trouxe isto que sempre nos deve seguir a todos, que é amarmos o outro como ele é, com as suas diferenças, que é isso que o humorista de alguma forma faz ao retratar, não é? Com os seus defeitos, com as suas... Porque somos aqui todos somos criticáveis. E sabe outra coisa muito grave, e nós atores temos que aprender, a ideia de protocolo, a simplicidade, a forma como ele despiu as vestes, como desceu as escadas e está com os outros, abrir mão do ouro, abrir mão das capas magnas da vida. Eu sempre me formei numa família que foi isso que me ensinou. E a minha mãe nasceu num berço de ouro e sobreviveu perdendo tudo. E, portanto, este Papa, mesmo para quem não crê, é de uma humanidade imensa e é isso que ele nos deixa a todos, uma espécie de abrolhos, de que não importa nada o que a pessoa traga no corpo, importa o que a pessoa traga no coração. É o que eu acho do Papa Francisco.
Oh Maria, no... Você acontece, por exemplo, nos ensaios, nos intervalos, as gravações da televisão, como bem sabemos, às vezes são lentas, são morosas. Já lhe aconteceu ter vindo a propósito, ou você ter feito com que tenha vindo a propósito, falar de Deus, por exemplo? Falar da sua relação com a fé, da sua relação com o sagrado, da sua necessidade de relação com o transcendente. Acontece. Com naturalidade, ou você evita, gosta, procura?
Eu não evito nada, não. Eu não escondo nada. Gosto de preservar o meu jardim secreto, a minha filha, e neste momento sou uma mulher sozinha, portanto, também não tenho nada a esconder, nem escondo nada. Gosto de preservar a minha relação com Deus, no sentido de não deixar que se transforme essa relação numa coisa panfletária. Gosto da minha intimidade, aquela coisa de quando fores orar, fecha-te no teu quarto. É isso que eu gosto. Eu gosto de ter uma relação escondida, não é no sentido de esconder, aliás.
Não, com certeza é pública, sim.
Mas gosto de ter, de procurar essa intimidade com ele. E normalmente o meio do teatro, embora haja muitos cristãos, católicos, mas normalmente nós estamos rodeados de ateus, mas o que eu faço é a tal frase também do Papa Francisco, não é? Quem sou eu para julgar? E portanto, como eu também não julgo ninguém, tenho a enorme felicidade de quem está à minha volta, e tenho muitos amigos que não creem, de também não me julgarem, claro. E é isso que eu tento. Inclusive à minha própria filha, não o imponho. A minha filha tem o pai...
Tem 15 anos, não é?
Tem 15 anos, não foi batizada, porque foi numa altura de uma grande convulsão, da perda da minha mãe, de uma data de... E aconselho de várias pessoas, que é natural aos 15, aquela aversão à adolescência e é difícil convencer uma criança aquela coisa da missa, a obrigação da missa do domingo e portanto eu trabalho nela à bondade e acho que Deus um dia há de encontrar de alguma forma e portanto não lhe imponho coisa nenhuma, tento respeitar o crescimento dela.
Mas por exemplo, ela vê-a sair para a missa ou ouve-a dizer vou ter com o Frei Bento Domingos ou vê-a ler
também,
o livro dos
Jesus. Ela acompanha.
E ela acompanha numa atitude de curiosidade, de dúvida, de impaciência de se ir embora.
Ela sabe que são grande, que é uma enormíssima ferramenta que a mãe tem, respeita profundíssimo, de forma profundíssima. Mas questiona muito, não as pessoas, mas as tais normas que são difíceis de explicar, porque também ela, enfim, tem um lado contestatário, que eu também tive. E o que é muito bom, porque acaba por também me ajudar a questionar, no bom sentido, claro, todos os dogmas com que nós crescemos.
Mas é do questionamento que nasce... Aquilo que também é importante, ou também é do questionamento.
Mas há um profundo respeito pelo sagrado e pela bondade. E isso, por enquanto, basta-me, ou seja, eu não lhe quero, não quero levá-la à força, é nesse sentido.
Maria, há uma coisa que eu me habituei de há muitos, muitos anos a ver em si, que é não só um talento que eu penso que no seu caso é tão grande que foi um dom, porque eu conheço muita gente talentosa, e nós temos tantos amigos comuns, atores, conheço tanta gente talentosa, mas eu acho que em si houve o dom que ampliou e iluminou esse talento. Mas houve outra coisa que sempre me tocou também muito e me fez parar a olhar para si, não é por acaso que você está aí hoje, que é você é a interpretação daquela... quem se humilha será... Ai, agora não sou capaz de dizer isto direito. Quem se humilha será exaltado. Você...
está a ter uma branca. É o que se chama em
branca,
teatro.
Exatamente. Uma branca. A Glória de Matos pode perceber isto também muito bem. Estou a ter uma branca. A Maria é... Não, então vou dizer de outra maneira. É uma pessoa que naturalmente, visceralmente, humilde. É de facto muito humilde. Não se manifesta, não puxa pelo seu ego. Nunca ouvi dizer, tem dúvidas. Nós acabamos de ver um sketch seu genial e você mesmo assim é capaz de nos deixar na dúvida, porque eu podia ter feito assim ao assado. Essa humildade no seu caso é absolutamente maravilhosa. Você nasceu consigo e você foi arrogante para ela ser sempre essa coisa inocente e maravilhosa. Está consciente dela? Como é que é? É porque é tão marcante em si.
Eu tive uma grande mestre.
Foi a mãe?
Foi a mãe. E a minha mãe era profundamente humilde. E foi o que eu já lhe disse, Maria João. Eu tenho sempre a sensação de que não fiz nada. Que só servi. E, portanto... Custa-me receber louros que de alguma forma sinto que não são necessariamente meus. Embora eu trabalhe muito, a comédia é muito trabalhosa, não parece? Parece uma
não,
coisa que...
Mas porquê é que não há de parecer?
Não, também? Bem sei, mas por norma é assim, em termos de arte...
Parece que é o fazer rir, sim.
É uma macacada e tal, é uma arte muito, 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 muito trabalhosa. Está ali a Leonor que sabe o quanto o Raul também... Trabalhava, é muito horas, horas, horas. A minha filha diz-me isso quando eu estou numa esplanada a olhar para a rua, ela diz, homem, para de trabalhar, porque eu estou sempre a observar, sempre a, somos esponjas.
O que é que inspira para o seu trabalho? A natureza humana, o quotidiano, a rua?
Tudo, observar tudo.
Tudo pode ser matéria.
Tudo, estar atenta a tudo. Uma das minhas brincadeiras que são... que é trabalho, é estar com ela justamente a dizer, já viste, porque é que aquela senhora vem zangada? E terá vindo de onde? E porque é que traz aquele saco? E estacionou assim? E tudo isso é o trabalho do ator, é o que o ator faz, mas acabamos por partilhar as duas e por ser um jogo maravilhoso. Tudo isso, a observação dos outros é o que nos inspira.
Maria, há pouco eu estava a falar de... do Papa de uma maneira muito impressiva e sentida. Via-se que você estava a sentir cada palavra que dizia. Mas eu agora gostava de perguntar das grandes figuras da Igreja, ou das figuras da Igreja, à parte do Papa Francisco, que tão impressivamente nos marca, a quem é que você se acolhe? Há assim alguém que você ou admira ou se sinta mais protegida ou até pela inteligência, pelo que escreveu, pelo que deixou, pelo exemplo que fez?
Eu tenho, de facto, é conhecido e ele também, volta e meia, manda-me uns piropos e eu a ele. Eu tenho uma grande, grande ternura pelo Frei Bento Domingos, porque, sabe, eu acho que nós estamos todos ávidos de coração, de pessoas de bom coração. E não é só dizer, não é? Bem prega Frei Tomás. É ser-se bom. E estamos todos ávidos disso. Eu acho que mesmo esta nossa paixão coletiva pelo Papa, eu acho que tem que ver com isso, com a ideia de uma pessoa boa.
E uma pessoa que vai ao encontro.
E eu quando estou...
Vem ao nosso encontro.
Enfim, com as minhas, a gerir as minhas vidas, vou pedir a benção ao Frei Bento, porque sinto-me muito protegida e acarinhada por ele.
Maria, é uma vida com...
Nos sacerdotes que estão presentes.
Na sua vida, para uma pessoa que esteja de fora tão dotada, Deus deu-lhe o dom desse talento e desse gênio da observação, da interpretação. Uma filha que é a luz dos seus olhos, você sente-se o quê? E Deus nisso tudo, do teatro, do humor, do palco, das dúvidas, como é? Deus nisso tudo é a âncora? É o quê? É o seu companheiro? É a pessoa com quem você desabafa? É o seu anjo?
Nós em casa, até pela maneira como sobrevivemos à catástrofe que nos aconteceu com a descolonização, sempre mantivemos o hábito de conversar. É das coisas que eu mais adoro na vida, é conversar. E tinha grandes, das coisas que me internecem é saber que conversei horas a fio com os meus pais, com os meus irmãos, mesmo os que já partiram, mas ficou tudo dito. Que é uma coisa que eu apelo sempre às pessoas. Tenho meu pai velho, a minha mãe está chata. Eu disse, por favor, conversa, vai visitá-lo. Está com ele um bocadinho, não imaginas a falta que vai fazer. E portanto, digamos que... saiu agora uma tradução da Bíblia que acho que propõe o Padre Nosso por tu. Eu faz-me um bocado... ainda confusão tratar Deus por tu, confesso, mas eu tenho uma relação de tu, digamos assim, com Deus, ou seja, é como se falasse com alguém francamente familiar, não é falar assim com som, mas converso muitas vezes.
É uma presença que está ali,
absolutamente,
você não vê, mas sabe que está.
É a todas as horas, ajuda-me, ou agradeço, ou... Ainda agora pedi-lhe inspiração antes de vir para aqui.
Ai, sim. Talvez não fosse preciso.
É sempre como se ele estivesse ao meu lado, é como eu sinto. Uma espécie de, como se diz na psicologia, não é o amigo imaginário, neste caso, não é tanto um amigo imaginário, é um amigo que eu sinto, que muitas vezes me dá provas e pistas, e portanto é uma relação absolutamente íntima, próxima.
A Maria está em paz consigo própria.
Perfeitamente. É das coisas que ainda hoje, a ver partir o meu amigo, pensei nisso. Eu podia ir... só me doía deixar, acho que ainda precisava de acompanhar um bocadinho mais a minha filha, mas já pedi perdão, que é uma das coisas que as pessoas não fazem, já pedi perdão a quem fiz mal, faço muito esse exercício, devo aos jesuítas os exercícios, o exame de consciência, todas as noites faço, pedi inclusivamente perdão a algumas figuras que caricaturei com medo de as ter alfinetado ou de as ter magoado sem que fosse essa a minha intenção. Embora eu faça, nem todos os comediantes fazem, mas eu faço sempre um exercício de que as pessoas se riam com e nunca eu rir de.
Riam com e não de.
E, não de.
E vou tentando a razão dessa medir, diferença,
medir
claro.
Medir o pulso, claro. Até onde é que estou a ir longe demais, mas às vezes, sem querer, magoamos. Ou acontece muito uma coisa aos comediantes horrível, quer dizermos uma graça, sei lá, por exemplo, olhando para a plateia, o senhor trouxe a sua mulher e a sua amante, aquelas brincadeiras, e depois vem alguém no fim e diz assim, como é que você sabia que ele estava com a amante? Você é uma canalha a dizer que o presidente da empresa tem uma amante, não se podia saber. E acontece-nos, é horrível.
Isso é maravilhoso, né?
Mas, e são aquelas brincadeiras disparatadas porque é do senso comum, e como é do senso comum, de facto acontece e está, e muitas vezes está. E portanto, e às vezes ferimos com frases dessas que eram pequeninas brincadeiras. E portanto, é como lhe digo, João, eu sinto que quando Deus me disser assim, vá, está na hora. Eu acho que já agradeci a quem devia, acho que já pedi perdão, fica por pedir a quem eu não soube que magoei, Acho que tenho assim as minhas pastinhas organizadas. Acho
Mas
que
olha, sabe o que é isso? Isso é a melhor resposta que podia ter dado à pergunta que eu lhe fiz. Estar em paz, estar em paz consigo própria é exatamente o que você me disse. Isso é que é estar em paz consigo próprio. Oh, Maria, teve algum... Eu não me lembro de nenhum, mas admito que sei lá, em Pai Pires ou não sei o quê, alguma vez você tenha tido, não direi um fracasso, porque a palavra não é... você não é vestível para si. Ai, mas quer dizer, alguma vez teve aquilo que se chama um fracassinho, uma coisa que não correu bem.
Mas sim, absolutamente. Lembro-me de um palhaço numa rábula ao vivo, em direto, com o meu queridíssimo Rui de Carvalho. Ainda por cima que eu tinha tanto gosto em fazer-lhe uma personagem. O palhaço, o clown, é uma das coisas mais difíceis que há de fazer.
Difícil.
Porque normalmente é uma máscara herdada. E, portanto, um bocado como aprender guitarra, que é sempre com os mestres, aprende-se a ver e durante anos. Bom, e eu tive a veleidade de achar que fazia um palhaço numa semana e, portanto, bom, e foi um desaire. Como o Rui é tão querido, ia rindo por ternura e a coisa lá passou, mas foi horrível do princípio ao fim. E há, com certeza, há coisas menos conseguidas. Eu já me vesti de tantas personagens que muitas vezes, por mais que eu ponha outra peruca ou que ponha outra figura, sinto que me estou a repetir, porque é impossível. Portugal só tem X sotaques, eu já mais ou menos os imitei a todos. E portanto é mesmo as figuras. Eu às vezes sinto que engraçado, agora estou a imitar, mas já com o cabelo ruivo, porque já a fiz dela com o cabelo louro, por exemplo.
Portanto, o que é que lhe falta fazer?
Ai meu Deus, Deus saberá. Não,
não
sei.
Mas como eu não posso perguntar a Deus e ele não me vai responder, e você pode, diga-me lá o que é que... Não, há uma galeria enorme, há milhares de textos maravilhosos.
Coisas que, por isso é que eu agradeço tanto a Deus, porque tudo me foi de alguma forma acontecendo.
Vai acontecendo, não é?
Ou seja, eu não sou ambiciosa. Não sou mesmo.
Mas eu falava-lhe de um sonho.
Não, bem sei.
Era de uma ambição.
Mas eu tinha de facto o sonho, quando era miúda, e porque marcou a nossa geração, de entrar para aquela família do Herman, de ser comediante. Isso eu sentia, que é quase como se eu sentisse que era pertença
daquela espécie de família,
daquele
sim.
Daquele grupo. Mas não, isto é, não tinha aquela ambição de vou-lhe agora bater à porta e vou-lhe agora mandar o currículo. Eu sempre fui muito tímida, muito acanhada. Eu sei que não parece por causa das minhas figuras, mas sou, na verdade. E portanto, aliás, fiz o conservatório ele próprio, e a minha professora está ali que pode garantir, sem grande convicção. Tinham os professores e os meus pais mais, acreditavam mais em mim do que eu própria. Portanto, eu não sou aquelas atrizes que dizem, ainda gostava tanto de fazer Julieta, ou fazer a peça tal, ou fazer uma tragédia. As coisas vão-me acontecendo. Agora, a única garantia que eu posso dar é, tudo o que eu faço é porque me apaixono pelas coisas. E pode ser uma frase de um anúncio, pode ser uma leitura, pode ser uma tragédia. Eu tenho que pôr coração nas coisas. E, portanto, logo
põe. E, portanto, põe. Oh, Maria, e é talvez a atriz que está há mais tempo na família Herman, nos programas do Herman, ou não, se não estou em erro.
Sim, durante tanto tempo seguido, sim.
Durante
sim, são 25 anos
você
de parceria.
Vai permanecer. E entretanto há umas peças, porque quando eu lhe telefono, às vezes não apanho que você está em turnê.
Sim.
Que é isso das turnês? É outra peça?
Não, a turnê é quando levamos a peça que normalmente é estreada em Lisboa.
Não,
Porto,
eu sei, mas está a fazer alguma
neste
agora?
Neste momento não, mas nos últimos tempos, porque todos os talk shows eram feitos em direto e eram ao domingo, portanto impossibilitava fazer teatro. Agora, como o programa é gravado à segunda, eu já tenho mais tempo e espaço para fazer teatro, e ultimamente tenho-me dado mais ao teatro.
E quando diz que grava o programa à segunda-feira,
sim.
Ele é todo gravado num dia?
Todo
consegue?
Gravado num dia, sim.
É o ossos do ofício, não há outro remédio, claro. É para fazer. Maria, o que é que pede à vida?
Só peço para a minha filha, uma estrada que possa ser tão florida como foi a minha.
Muito obrigada.
Obrigada eu.
Boa noite. Está a ver esta ovação? Isto é para si, é para mim. Muito obrigada por terem vindo. Boa noite, senhores padres. Boa noite a todos. Boa noite, Maria.
Boa noite, João, e obrigada a todos. Desculpem às vezes aqui a comoção, mas é
isso
difícil,
é que,
obrigado.
Enriqueceu muito. Queria só lembrar que de hoje a 8 dias estará aqui o António Lobo Xavier, que é um conversador nato e uma pessoa deliciosa, muito inteligente, uma pessoa que se preocupa com Deus e com o exemplo que pretende dar, muito interessante, que toca muitos instrumentos. Vão certamente gostar imenso de o ouvir. Muito obrigada por terem vindo. Boa noite.
Boa noite, obrigada.